Os quatro evangelhos. Mateus capítulo 11, versículos 7 a 15. Lucas capítulo 7, versículos 24 a 30 e capítulo 16, versículos 16. João, precursor e Jesus. Pedra fundamental do edifício da regeneração. Missão nova e futura de João. Mateus. Logo que eles se foram embora, começou Jesus a falar de João ao povo nestes termos: que é o que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que é, pergunto, o que fostes ver? Um homem vestido de finas roupas? Sabeis que na casa dos reis é que vivem os que se vestem assim? Que é, então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vo-lo digo, e mais que profeta, porquanto dele é que está escrito: eis que envio na tua frente o meu anjo, que te preparará o caminho. Em verdade vos digo, nenhum dentre quantos hão nascido de mulher foi maior do que João Batista. Mas aquele que for o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até o presente, o reino dos céus sofre violência e os violentos o arrebatam, pois até João todos os profetas e a lei profetizaram. E se quiserdes, compreendei, ele é o Elias que há de vir. Ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Lucas. Logo que se foram os mensageiros de João, entrou Jesus a falar deste à turba, dizendo: que é o que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que é? Pergunto o que fostes ver. Um homem vestido de finas roupas? Sabeis que na casa dos reis é que se encontram os que se vestem magnificamente e vivem nas delícias. Que é então o que fostes ver? Um profeta? Sim, certamente eu vo-lo digo, e mais que um profeta, porquanto dele é que está escrito: eis que envio na tua frente o meu anjo, que te preparará o caminho adiante de ti. Pelo que eu vos digo que, dentre os que hão nascido de mulher, nenhum ainda houve maior do que o profeta João Batista. Mas aquele que for o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo e os publicanos que o ouviram se submeteram aos desígnios de Deus, recebendo de João o batismo. Mas os fariseus e os doutores da lei desprezaram os desígnios de Deus para com eles, não se fazendo batizar por João. A lei e os profetas duraram até João. A partir daí, o reino de Deus é pregado aos homens e cada um lhe faz violência. Falando de João naqueles termos, Jesus dava testemunho da missão que o precursor viera desempenhar, assim como anunciava a nova e futura missão. Missão que ele desempenhará e lançava a pedra fundamental em que se assentaria o edifício da regeneração, edifício que se vai erguendo, embora lentamente. A época do aparecimento de Jesus na Terra, sobre a forma corporal humana, vos é indicada como sendo a base do progresso que nas ideias se havia de produzir. E elas se elevaram, fracamente, é certo, mas o bastante para se despojarem do envoltório material que as constringia. Tendem cada vez mais a se elevar para as regiões espirituais. O acabamento dessa grande empresa, a continuação da obra de Jesus, tal a tarefa que desempenhamos sob as vistas e a direção do Mestre. Referindo-se a João, dizia Jesus à multidão: fostes ver um profeta? Sim, eu vo-lo digo, e mais que um profeta, porquanto dele é que está escrito: envio à tua frente o meu anjo, que te preparará o caminho. Jesus se exprimia assim porque João, espírito adiantado, já atingira um grau de elevação muito mais alto que os profetas. Contai os séculos de trabalho e de saber decorridos depois da existência de Elias, e compreendereis que, comparando os profetas nas diversas épocas em que apareceram, com Elias reencarnado como precursor do Cristo, Jesus mostrava a extensa linha de progresso que fora percorrida. Hoje, Elias é muito mais ainda do que o Elias dos Hebreus. Quando desempenhar a sua missão espírita, assinalando com essa missão a sua passagem pela Terra, maior será ainda, não sob o aspecto da austeridade dos costumes e do espírito, mas sob o do poder e da ciência. Nada há de imutável na criação. O progresso moral só no seio de Deus para. Ele prossegue sempre até ao instante em que atinge, nos pés do Eterno, os últimos limites da perfeição moral. Quanto ao progresso intelectual, isto é, quanto ao progresso em ciência universal, esse é indefinido. Para o espírito que se tornou perfeito, vem ele diretamente de Deus, a quem, todavia, o espírito jamais poderá se igualar. Em verdade vos digo, acrescentava Jesus, falando de João ao povo, que nenhum dentre quantos hão nascido de mulheres foi maior que João Batista. Mas aquele que for o menor no reino dos céus é maior do que ele. Expressando-se desse modo, procurava Jesus impressionar fortemente os homens materiais e atrasados a quem se dirigia, apresentando-lhes João, que tão grande era na terra como inferior ao que menor fosse no reino dos céus, intentava desenvolver naqueles homens as aspirações por esse reino e o desejo de alcançá-lo, ouvindo e guardando as palavras do precursor e as suas próprias palavras, seguindo os caminhos que ambos traçaram. A diferença estabelecida entre João encarnado e João espírito dizia respeito aos entraves da matéria. Por mais elevado que seja, o espírito sofre sempre a influência do corpo que o constrange. Mas, por isso mesmo, o Senhor não se serve de uma só medida, como fazeis para julgar dos atos de seus filhos. Quantas vezes anatematizais o vosso irmão por faltas humanas, derivadas da organização da máquina, e fechais os olhos às faltas graves provenientes de desvios do espírito? João humanizado era naturalmente menos do que João espírito, e Jesus, comparando-o ao menor no reino dos céus, queria que o homem compreendesse a diferença que existe entre o espírito livre de entraves e o espírito aprisionado no corpo. Além disso, afirmava indiretamente e sob um véu que só a nova revelação levantaria, que fora da humanidade, ele, Jesus, era superior a João. As palavras, desde os dias de João Batista até o presente reino de Deus, sofrem violência e os violentos o arrebatam. Encerravam uma figura destinada a fazer sentir aos hebreus que os que o pretendiam ser os únicos a alcançar o reino dos céus eram incapazes de entrar nele. Tais palavras, repetimos, foram empregadas figuradamente, porquanto o espírito culpado jamais gozou nem jamais gozará da felicidade celeste, enquanto não se houver transformado. E os violentos o arrebatam, disse Jesus, porque os fariseus e os escribas pretendiam que só eles alcançavam a paz do Senhor por praticarem ostensivamente uma lei que com o coração violavam. Alardeando a posse de todas as graças de Deus, não arrebatavam eles aos olhos da multidão ignorante a morada eterna? Não havia da parte deles nenhuma tentativa, nenhum esforço. Na sua maioria, era o que são os vossos filósofos, os vossos espíritos fortes, os vossos crentes que em nada creem. Cegavam a massa popular, chamavam a si as honras e os proveitos terrenos, e também usurpavam, à vista daqueles pobres cegos, a felicidade e a paz do céu. E ninguém escutou as profecias, ninguém procurou verdadeiramente ganhar a morada celeste. Todos, pelo pensamento, a usurparam. O João, que tinha que vir, veio. Os publicanos constituíam a classe dos empregados subalternos que, obedecendo aos chefes da sinagoga, arrecadavam os impostos. Desempenhavam, portanto, funções que sempre despertam a animosidade popular. Eram os mais humildes. Receberam com o povo a palavra de João e, conseguintemente, o batismo de penitência. Os fariseus eram os sectários orgulhosos que cumpriam as mais difíceis prescrições de Moisés com o fim exclusivo de demonstrar a sua supremacia. Os doutores da lei eram os que preparavam e punham sobre os ombros de seus irmãos fardos que eles não ousariam tocar com o dedo. Os fariseus e os doutores da lei, acastelados no seu orgulho, rejeitaram a palavra de João, repeliram os desígnios de Deus para com eles, desprezando a ocasião que se lhes oferecia de entrarem no caminho que conduz a Deus. O batismo era um emblema, mas a palavra de João era o meio. A lei e os profetas duraram até João. A partir daí, o reino de Deus é pregado aos homens e cada um lhe faz violência. Cada um lhe faz violência, linguagem figurada, no sentido de que ninguém se aplica a fazer o que deve para alcançá-lo. Desde João até os vossos dias, o reino de Deus é pregado. Como aqueles de quem falava Jesus, cada um trabalha por criar para si um reino da terra e força o reino do céu, isto é, faz da hipocrisia ou do anátema um meio de conquistá-lo. Mas ninguém procura penetrar nele para se lá manter. Se quiserdes, compreendei, acrescentou Jesus, falando de João, ele é o Elias que há de vir. E concluiu dizendo, ouçam os que têm ouvidos de ouvir, a fim de chamar a atenção tanto dos homens daquela época como dos do futuro, para as palavras que acabava de proferir, as quais encerravam um sentido oculto, pois que o Elias que havia de vir já viera. Dissemos que Jesus tinha a presciência do futuro, que todos os séculos vindouros se lhe patenteavam aos olhos. Essas palavras, portanto, devem hoje prender-vos a atenção, tal como sucedeu na época em que foram ditas. Cumpre que todos os que começaram a obra a concluam. Não acrediteis que, terminada a sua missão terrena, como precursor do Cristo, João tenha deixado de trabalhar pelo progresso do vosso planeta e da sua humanidade. Na condição de espírito, ele continuou e continua a desempenhar o seu cargo de precursor. Neste momento em que para vós se abre a era nova, que se prepara e realizará o advento de Jesus como espírito da verdade, como complemento e sanção da verdade, João, em espírito, vem profetizar de novo. Abri os ouvidos e os corações à sua prédica. Escutai a Elias, que novamente clama ao povo, aos publicanos, aos escribas, aos fariseus e aos doutores da lei dos vossos dias e a todos os homens. Arrependei-vos, arrependei-vos. Aproxima-se a hora do julgamento, pois que a morte de um instante para outro pode surpreender-vos e entregar os espíritos culpados à expiação na erraticidade e depois às angústias e penas da reencarnação. Aproxima-se a hora do julgamento, pois não vem longe um instante em que o vosso planeta passará pelo cadinho da depuração, na qual os maus serão separados dos bons. Um instante em que os espíritos que então permanecerem culpados e rebeldes, voluntariamente cegos, se verão deportados para mundos inferiores, onde terão que espiar durante longos séculos a sua rebeldia. Vigiai, vigiai, a fim de não serdes surpreendidos. Purificai-vos, porquanto, embora os ladrões tentem penetrar na morada celeste, só os eleitos aí serão recebidos. Todos sois destinados a figurar no número dos eleitos, visto que para o Senhor não há eleitos nem réprobos, segundo as falsas interpretações humanas. Mas como é que impuro não se aproxima dele? Os eleitos não podem ser e não são senão espíritos puros. E os espíritos, para alcançarem a pureza, a perfeição, têm que galgar todos os degraus da escala do progresso, única que conduz ao cume. Purificai-vos, pois. Todos vós podeis consegui-lo. Tornai-vos puros, tornai-vos perfeitos, e então, mas só então, sereis eleitos e penetrareis na celeste morada, aproximando-vos do centro da onipotência. João é o Elias que há de vir. Ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Elias, João, o precursor, ainda reaparecerá no meio de vós. Sua presença assinalará um imenso progresso, tanto no terreno moral como no da ciência. Sua futura missão consistirá em alargar o círculo das vossas ideias, dos vossos conhecimentos, fortificando em vós o amor universal e a caridade que lhe é consequente. Não nos é permitido, portanto, não nos é dado dizer-vos em que dia estas coisas ocorrerão, mas os tempos se aproximam. Já o dissemos e repetimos: quando puderdes acompanhar a vida de um homem passo a passo, desde a primeira infância até os últimos extremos da existência terrena, sem lhe notardes jamais qualquer mácula ou fraqueza, vendo-o erguer para o céu a fronte pura, sem que jamais uma lembrança amarga o faça corar, ouvindo-o pregar exatamente a moral que todos os seus atos, ainda os mais ocultos, sancionem, podereis dizer: ali está em missão um espírito superior. e se em torno de vós se multiplicarem as individualidades dessa ordem, podereis dizer: aproxima-se o momento em que o precursor virá anunciar-nos a boa nova, preparar-nos para entrar na vida espiritual, que nos porá em condições de recebermos a Jesus como Espírito da Verdade, como sanção e complemento da verdade. Nessa época, também se repetirão na Terra os casos de aparição idênticos ao da de Jesus, quando aí foi desempenhar sua missão terrena, isto é, por incorporação puramente perispirítica, mediante o revestimento de um perispírito tangível com a aparência do corpo humano. Graças a Deus!